Educação.
O governo do estado de Minas anuncia mudanças no sistema mineiro de avaliação da educação pública. A repórter Soraya Fidelis está na cidade administrativa e conta para a gente ao vivo quais são as novidades. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, ministro. Olha, aqui ao meu lado está a secretária de Educação de Minas Gerais, Macaé Evaristo. A Secretaria Estadual de Minas de Educação faz a primeira divulgação pública nesse momento aqui no auditório JK da cidade administrativa dos resultados das avaliações realizadas pelo CIMAV, que é o Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública, né, realizados em 2015. As informações são acerca do desempenho dos estudantes do ensino fundamental e médio do Sistema Público de Educação em avaliações como o PROALPA e o PROEB. Boa tarde, secretária, é um prazer, viu, a senhora ter aceito o convite, falando aqui aos vivos com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa. O que que esses resultados apontam? A gente, o CIMAV está com uma nova metodologia, ele põe fim ao ranking, né, que compara o desempenho das escolas. Mas como anda agora com essa nova metodologia, o que é possível apontar em termos dos resultados, o que deve e pode ser melhorado na educação pública das redes estadual e municipais de Minas Gerais?
Eu acho que a primeira questão em relação ao CIMAV é que nós estamos destacando que ele não é um sistema só de avaliação, mas a nossa preocupação com a equidade, com a redução das desigualdades educacionais. Então, associado a dados de desempenho escolar, é muito importante que a gente também compartilhe com as escolas informativos sobre o contexto dessas escolas, sobre a situação desses alunos, indicadores socioeconômicos, pertencimento étnico-racial. Nós introduzimos, né, algumas novidades nas avaliações, primeiro em relação ao ProAlfa, não só a operação no que diz respeito à escala, mas também a composição dos cadernos de aplicação. E uma medida de que agora, daqui para frente, no ProAlfa, não vai ter leitores para as questões, então a prova, ela é uma avaliação que quer compreender, né, as condições de alfabetização dos alunos, então a prova, ela é o orientador, o aplicador, ele orienta a prova, mas toda a leitura dos itens é feita pelos estudantes. Nós também inserimos avaliações em momentos onde anteriormente não havia. O que estava acontecendo no nosso estado é que nos anos em que era realizada a Prova Brasil, nós, os estudantes do quinto e do nono ano e do terceiro ano do ensino médio, eles faziam duas avaliações, a avaliação nacional e a avaliação estadual, todos tomando como base a mesma matriz de referência e a mesma forma de apresentação dos resultados. Então, nós optamos para que, no ano que se realize a Prova Brasil, no caso de Minas Gerais, nós não vamos mais avaliar o quinto e o nono ano. Nós faremos, então, uma avaliação não de final, para saber como é que o aluno está no final do ensino fundamental, né? Ou no final dos anos iniciais do ensino fundamental. Nós inserimos duas avaliações processuais, a avaliação dos estudantes do sétimo ano e a avaliação dos estudantes do primeiro ano do ensino médio. Nosso objetivo é não ranqueamento das escolas, mas que cada escola possa, se apropriando dos indicadores, dos seus indicadores, possa estabelecer um plano de desenvolvimento institucional. Então, a escola, ela sabe o resultado do seu aluno do sétimo ano, ela ainda vai ter mais 2 anos de trabalho com esse aluno. Então, é preciso que o coletivo das escolas, professores, especialistas, a direção da escola, desenvolva um plano, né, de desenvolvimento da escola e dos seus estudantes. Repense suas propostas pedagógicas, a sua agenda de programas para essa etapa do ensino fundamental ou do ensino médio.
Secretária, agora só para finalizar aqui a nossa conversa rapidinho aqui com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa, a educação pública de Minas Gerais ainda tem que melhorar muito, tem que se avançar muito, e o grande gargalo continua sendo o ensino médio. A secretaria pensa em algo nesse sentido, na medida que a senhora citou que 40% dos alunos que concluem o ensino médio não chegam nem a fazer o Enem. Qual que é a estratégia e qual que é o gargalo hoje no ensino, na rede pública aqui de Minas Gerais?
Bom, desde o ano passado nós focalizamos a população de 15 a 17. Primeiro, para compreender a situação educacional dessa população, porque 15% não estavam na escola e dos que estão na escola, 38% ainda estavam no ensino fundamental. Então, nós temos uma agenda, um plano, primeiro de mobilização social. Fizemos a virada, estamos trabalhando numa agenda de mobilização e participação da juventude no seu próprio processo pedagógico. Eu acho que esse aspecto ele é importante, ele significou uma ampliação do número de matrículas. Nós tivemos mais de 100 mil matrículas de estudantes dessa faixa etária na nossa escola de 2015 para 2016. O segundo desafio é a permanência, é garantir que esse jovem que se matriculou, que ele fique. Nós temos que mexer na organização do trabalho escolar, nos projetos pedagógicos. É preciso construir também no interior das escolas uma compreensão de que nós precisamos cada vez mais ampliarmos o nosso conhecimento numa pedagogia que dialogue com a juventude. Né? E aí eu vou dizer, os desafios relativos à juventude não são só os desafios da rede pública. Né? É o desafio da sociedade, né? Da convivência com a juventude que a gente tem hoje. E o terceiro aspecto é especificamente o aspecto da aprendizagem. Nós temos trabalhado muito com as escolas no sentido de trazer outros elementos para as práticas pedagógicas. A gente tem investido muito na questão de pensar a pesquisa como um elemento fundamental na agenda do ensino médio, o jovem ter uma entrada na escola em que ele tenha uma atuação ativa. Então, incentivar o desenvolvimento de projetos de pesquisa, iniciação científica, tecnologia, é uma questão importante, bem como a questão da formação profissional. Uma grande demanda da juventude hoje também é pela formação profissional. Então, nós estamos trabalhando em diferentes cenários, né? Ampliar a educação integral, garantir um acompanhamento pedagógico individualizado para esses estudantes que têm apresentado baixo desempenho, inserir estratégias de inovação científica e ampliar o atendimento na educação profissional.
Ok. Muito obrigada, secretária. Vinícius, olha, conversamos então com a secretária de Educação, né, a Macaé Evaristo. Essa roda de conversa sobre o CIMAB, onde estão sendo discutidos os resultados do PROALF e do PROEB dentro da nova concepção de avaliação adotada em Minas Gerais, prossegue agora à tarde aqui na cidade administrativa, com a presença de diretores das 47 superintendências regionais de ensino, servidores responsáveis pelo CIMAB nas regionais, diretores de escolas estaduais de Belo Horizonte e assessores pedagógicos das instituições de ensino. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.